Parashá dessa semana, Parashat Vayishlach. Parashá começa contando como o Jacob estava se preparando para o seu confronto com o Esaú. Então, em primeiro lugar, a Torá conta como Jacob, ele rezou para Hashem, em seguida, como Jacob se dividiu em dois grupos, para que um grupo for atacado, o outro conseguir contra-atacar o Esaú. Em terceiro lugar, ele manda presentes para Esaú para ver se ele consegue apaziguar o seu irmão. Depois, finalmente, ele está quase chegando para se encontrar e ele encontra com o anjo do Esaú e tem uma batalha, uma brava batalha durante a noite contra esse anjo. E depois, nessa batalha, o Jacob acaba levando uma pancada desse anjo na coxa, por isso que não pode comer vida na cena, não pode comer o nervo ciático, será em seguida dar essa mitzvah, que por sinal é a terceira mitzvah da Torá, é não comer guida na fé. Não pode comer o nervo ciático. Depois a Torá conta como de fato eles se encontraram, e como Esaú perguntou quem são essa turma, e ele pensou, vamos juntos, e a Torá falou, não, juntos não, eu estou na frente, segue caminho, eu vou atrás com calma, eu estou com rebanho, estou com criança, não dá para correr, vai na frente. Depois a Torá conta como o Jacob comprou Shem, cidade de Shem, comprou um campo para ele morar lá, e depois como o Shem, o Hamor, o Shem ben Hamor, Shem que era filho do presidente lá, o chefão lá do pedaço, pegou a Diná. E os irmãos, então, de Jacob resolveram se rebelar contra eles, mandaram eles fazer Bertinilá. No terceiro dia, eles atacaram a cidade toda. Depois da Torá, termina praticamente a Parashá contando como o Jacob agora segue viagem para voltar finalmente para sua casa e como no meio do caminho falece a sua mãe Rivka, a escrava, a ama da Rivka, chamada Devorá, e, em seguida, a esposa dele, a esposa Arachel, dá a luz ao Binyamin e falece no parto. E a Torá termina essa parashá contando sobre o lado de Esaú. A Torá conta todos os filhos de Esaú, os netos de Esaú, quem eram os chefes deles e assim por diante. E aí, na próxima parashá, ele já foi bem longe com Esaú, muito tempo para frente, com esses todos, e aí ele volta para contar o que estava acontecendo ao mesmo tempo, paralelamente com o Jacob vindo, e aí a Torá se estende até o final da história. Na fila, na reza que o Jacob faz para Shem, quando ele está para encontrar com o seu irmão, ele fala: Hatzileinina, me salve, por favor, me adahi, me adahi, das mãos do meu irmão, das mãos do Esaú. E tem aqui a famosa pergunta, por que essa redundância das mãos do meu irmão, das mãos do Esaú? É uma coisa só, o seu irmão é o Esaú é seu irmão. Para Shlomo Breuer, que era o genro do Rav Shimshon Efraim Hirsch e acabou assumindo o rabinato lá na Alemanha em seguida, para Shlomo Breuer explica que existem dois comportamentos de Esaú. Tem o Esaú quando ele se comporta como um Esaú. Você vê, você está com o inimigo na tua frente, ele quer te matar, e você sabe, você precisa se defender, você precisa de uma salvação. Por outro lado, tem o outro Esaú. O Esaú que é aqui, meu irmão. Um Esaú que vem e te abraça, te dá um beijo, ele quer se familiarizar. Esse Esaú é mais perigoso. Esse é o Esaú que você não sabe quem é ele. Você não percebe o inimigo que está na sua frente. Ele vem com amor, com carinho, mas na verdade as intenções que tem por trás não são nada positivas. Quando chega esse irmão, esse irmão que não é o Esav, inimigo, é super perigoso. Ele vem e tenta te puxar para o lado dele, ele vem e tenta te assimilar. E esse Esav é super perigoso. Inclusive, na própria continuação, para dar conta, quando o Esav se encontra com Jacob, o Esav vem, vai rabqueiro, abraçou o seu irmão, obrigado, vai, e pôla o savará, vai e caiu sobre o seu pescoço e beijou-o. E na Torá, em cima da palavra vai saqueio, tem pontinhos, um pontinho em cima de cada letra. Tem alguns lugares na Torá que se põe pontinhos em cima da letra, bolinhas. Para quê? Para indicar que alguma coisa tem por trás dessa palavra. O que tem por trás dessa palavra? Conta o nosso sábio que o Esav, quando chegou para dar esse abraço de super amigo do seu irmão Jacob, ele quis morder o pescoço do Jacob. Ele quis matar o Jacob. E quando ele foi morder o pescoço do Jacob, Deus fez que o pescoço de Jacob ficasse duro como uma pedra. E ele não conseguiu. Ele deu um beijo. Por isso que a Torá põe pontinhos para dizer esse beijo não é um beijo. Ele quis morder. Não deu. Então ele fingiu que era um beijo que ele queria dar. Explica para Deus que você que esse é o Esav, irmão. Ele vem, ele dá um abraço, ele quer dar um beijo, só que esse beijo mata mais do que se ele mordesse. Porque você não percebe o que está por trás. Baseado nisso, na continuação da nossa paraxá, nós encontramos a história de como o Esav, o anjo do Esav, veio lutar contra o Jacó. Um pouquinho antes, a Torá conta, vai bater Jacó levador. Jacó ficou sozinho, ele passou todo mundo para o outro lado do rio, a família dele, e ele ficou sozinho. Vai bater Jacó levador, vai haver em cima, e um homem, um anjo, brigou com ele, a da nossa chapa, até o amanhecer, ficou lutando com ele. Vaiar que não é a colo, ele viu que não vai conseguir. Vai ligar de Javierejo. O anjo viu que não estava conseguindo derrotar. Não estava conseguindo vencer o Jacó. E ele então deu um tapa na costa do Jacó. Vaqueca Cafiera que Jacó derreu o coimão. E a costa do Jacó saiu um pouco do lugar. Quando ele levou esse tranco. Em seguida a Torá fala. E por causa disso, alguém loyoslu venei Israel vida nascer. Por causa desse incidente, os filhos de Israel, os filhos de Jacob, não podem comer esse nervo ciático. Até os dias de hoje. Uma mitzvah. No momento que a Torá está dando uma mitzvah, que tem a ver com o incidente. E para lembrar esse incidente, com certeza tem alguma lição para aprender. Só teve uma luta, então não pode comer isso. A Torá está querendo ensinar alguma coisa. Alguma lição muito importante tem desse incidente que temos que lembrar toda vez que nós vamos tentar para comer uma carne, que nós não podemos comer as carnes que têm o nervo ciático, a não ser que a pessoa sabe tirar, não vamos entrar agora no mérito do assunto. Mais para frente, primeiro a Torá conta então como foi a luta. O que conta a Torá mais um pouquinho depois, alguns pouquinhos depois? Vaikra Yaakov Shema Makom Peniel. Yaakov chamou o nome daquele lugar Peniel. Por quê? Kiraiti Elohim Panim El Panim Akinasena. Eu vi Deus face a face e eu consegui me salvar. Chamou o nome do lugar Peniel. Peniel, face de Deus. Vai Israelo a Semes, o sol nasceu. Caceravare Penuel, quando ele passou o lugar chamado Penuel. Peraí, no versículo anterior era Peniel, agora é Penuel. Veutzolea Alierejo, ele estava mancando. De noite ele teve uma luta. sai um pouco do lugar, a Torá não fala que ele estava mancando, a Torá não fala que estava com dores, não estava sofrendo nada, estava tudo bem. De repente, amanheceu, e agora o Jacó está mancando. De noite ele não estava mancando, só de manhã. Peniel, ele deu o nome para o lugar, e agora ele passou de manhã, o nome do lugar é Penuel. Diz o Rav Breuer, quando o Jacob estava de noite lutando, a Torá estava nos ensinando que à noite tem uma batalha entre Esav e entre Jacob. O Esav luta, é uma luta difícil, mas ele não consegue deixar uma marca para o resto do tempo. Ele não consegue deixar uma marca eterna. Bateu, lutou, acabou. Não aconteceu nada. Continuou a noite inteira andando normalmente. Não estava com problemas na perna. Porque enquanto está tendo aquela batalha entre Esav e Jacob, durante a noite isso acontece. Pode acontecer holocaustos, inquisições, pogroms. São doloridos na hora, a perna cai na hora do lugar, mas acabou, passou a guerra, não tem mais nada, não sobra lembrança eterna dentro do nosso povo de algum efeito ruim. Acaba, passou. Por outro lado, quando o sol nasce significa quando tudo fica claro, a vida fica melhor. Quando podemos viver de uma forma segura, boa, nesse momento, o Esav começa a se comportar conosco como um irmão, abraça, beija e começa a ter assimilação. Essa assimilação deixa uma lembrança dentro do povo eterna. É um estrago eterno que acontece dentro do povo. Durante o holocausto, durante um pogrom, inquisição, enquanto está acontecendo, tem muita perda. Acontecem coisas muito ruins. Acabou aquele prazo? Acabou. Vida segue. As pessoas se recobram e continuam a vida. Mas no momento que vem o irmão Esav, o irmão Esav, ele vem e abraça, e ele beija, e ele quer que você se assimile e entre na dele. Isso é um perigo. Isso é um perigo que acontece quando está tudo bem, quando amanheceu. E naquele momento, começa a mancar. Começa a mancar e fica uma marca eterna dentro do nosso povo. E é por isso mesmo que o nome do lugar à noite era de uma forma e o nome do lugar de manhã era de outra forma. À noite o lugar se chamava Penechel, face de Deus. Porque enquanto tem um confronto desses, nós sabemos onde nós estamos. E Deus está conosco. A face de Deus está durante a noite conosco. Mas no momento que amanhece e começa a ter assimilação, e as pessoas começam a se abraçar com o Esav, aí, Penuel, o que quer dizer Penu? Penu em hebraico é mandar embora. Penuel quer dizer mandar Deus embora. É o momento onde Deus é mandado embora de dentro do nosso povo. E por isso é terrível. Por isso o Jacob começa a mancar quando amanhece. E essa é a grande mensagem que tem na nossa parasha, de uma forma geral, em alguns pontos dela. E principalmente na proibição de comer o guida nascer. A proibição de comer o nervo ciático. Nós comemos não para lembrar aquela batalha e pronto. Não, nós comemos para lembrar. Nós não comemos o guida nascer para lembrar. E a batalha que tem durante uma noite é uma batalha que nós saímos de ler. Mas a batalha que acontece durante o dia, quando o Esav se finge de um irmão nosso, é uma batalha perigosíssima e nós temos que tomar muito cuidado dela para não chegar a Tanu, ele, mandar Deus embora, e sim manter Pnei Shem, manter Deus dentro do nosso povo.